Fala pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês aí? Quem fala é o Rainer. E tá começando o podcast que não tem mais, só não tem mais integrantes do que o ciclo de casos do Arthur Aguiar. E o podcast onde ninguém é engenheiro formado, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos uma merda. Por isso, hoje nós viemos reclamar nossos problemas pro balcão de conselhos. Sim, pessoal, ele está de volta. Gugão, show, muito obrigado por voltar, cara.
Muito, muito obrigado. Por trás de toda criança existe uma bola.
Bom, e junto comigo, como cliente desse balcão, estão aqui Milton Schuken.
Oi.
Gabo.
Olá, fala aí, galera, beleza?
Aqui também comigo, Elisa, que ainda não foi presa.
Graças a Deus, pretendo não ser e nem ser processada. Ao contrário de coisas que estão rolando na vida dos amiguinhos aqui que estão presentes.
Sem citar nomes, aqui também, por último, mas não menos importante, Nick.
Fala, galera. Olha, às vezes é difícil, a gente tenta, né? Mas se a gente não for processado, a gente vai acabar sendo preso por agressão aos coleguinhas.
O Guga, ele tem o Balcão de Conselhos no Instagram, que é um programa maravilhoso, sai toda quarta-feira, onde ele ajuda as pessoas com histórias e dúvidas, enfim. E a gente veio hoje refazer um cast que a gente tinha feito no antigo feed, que era histórias que parecem mentira, mas são verdade. Só que hoje a gente não só vai contar essas histórias, como o Guga vai ouvir essas histórias, e ele vai ajudar a gente a resolvê-las internamente, porque essas histórias já aconteceram, então, tipo, resolver o problema dessa história é meio que impossível. Ou não, né? Vai que tá acontecendo agora, vai de cada um.
Nick, esse momento é seu, hein? Vai que é tua.
Ai, meu
Bom,
Deus.
Bom, agora, mas vamos começar, vamos ser justos, vamos começar com ordem alfabética. Então, Elisa, você primeiro.
Cara, eu acho que a história que eu vou contar não tem nem muito o que dá conselho, entendeu?
Uhum.
A não ser que a pessoa fale pra eu me tacar de um lugar, ou parar com álcool, acho
Mas
que é isso.
Mas parar com álcool não é um conselho, né?
É, talvez, depois que vocês vão hoje, que seja um conselho. Bom, enfim. Então é, minha história envolve álcool. Muito álcool.
Uhum.
Fui convidada. Isso foi em 2016, se eu não me engano. Fui convidada pra ir numa festa de um namorado picante que eu ficava. Ficava. E aí, só que.
Tá em dúvida, Elisa, porra!
Convidada, ele estava namorando com uma menina.
Uhum.
Só que a gente achou que a menina não sabia da minha existência como ex-ficante dele.
Uhum.
E aí eu fui com uma amiga minha e pra poder curtir o aniversário dele com ele, como amiga.
Justo.
Beleza.
É, normal,
aí
ok.
Aí eu cheguei cedo lá porque eu estava preparada pra poder ir pra outro lugar nesse dia. Só que com o decorrer da festa, o que aconteceu? Em dado momento, eu fui no banheiro. E eu fui encurralada pela menina. Porque mulher é uma desgraça. Mulher, quando ela quer descobrir alguma coisa, ela é pior do que o FBI. Tá entendendo?
Que é que mesmo.
Então, por alguma obra de Satanás, a garota descobriu que eu ficava com ele, antes dela namorar com ele. E a menina me encurralou e tipo, começou a falar um monte de merda na minha cara. Tipo, na minha cara. E aí eu pensei comigo, cara, eu arrebento a cara dessa menina aqui no aniversário dele, saio como a ex-ficante recalcada que bateu na atual, e ou eu encho a minha cara de álcool, fico bêbada pra caralho pra poder aturar e não faço barraco. Então o que eu fiz?
Barraco.
Enchi...
Barraco.
Não, amiga, eu enchi a minha cara de álcool.
Ah,
eu enchi
violência.
A minha cara de álcool. E a minha amiga que tava comigo, ao invés dela cuidar de mim e não beber, a desgraçada bebeu tanto quanto eu. Então, quando a gente foi embora, Na hora que a gente tava pra poder ir embora, eu pedi um Uber, mas eu tava tão na merda que eu, na época que eu fui pedir, o Uber só aceitava cartão de crédito. Não lembro o que aconteceu, não estava em condição de saber o que aconteceu. Acho que o Uber chegou, foi embora, cancelou a corrida, só que ficou preso lá, mas eu não lembro, porque, enfim, acontece. E eu tava sem dinheiro, eu não ando com dinheiro na carteira, pra nada.
Eita, cara. Tá
dinheiro. E eu estava em Sepetiba.
Porra.
Meu Deus.
E eu tinha que voltar pra Campo Grande.
Tava errado de estar em Sepetiba já, pra começar.
Não, tá errado de estar em Sepetiba e ter que voltar pra Campo Grande também.
Cara.
Totalmente errado.
Cara, e era tipo quase 7 horas da noite. E a gente não sabia como é que ia voltar pra casa. Conclusão, minha amiga pegou o vale transporte dela do trabalho e a gente usou ele. Só que o transporte da casa desse meu ex até o ponto de ônibus, pra mim, foi uma incógnita até 2017.
Meu Deus.
Eu só fui saber quem me levou e como eu entrei no ônibus em 2017. E a gente entrou no ônibus e a gente, cara, ela começou com uma nóia de querer mijar, ela queria mijar pela janela do ônibus. Eu tava desesperada, porque ela falou, amiga, minha bexiga vai estourar, eu vou passar mal, eu vou morrer. E aí eu falei, cara, não tem como, não dá pra tu mijar agora, segura pra gente poder. Só que não tinha como ela segurar, porque de fato a gente tava no meio da estrada do Magarça. E a gente ia demorar pra chegar em Campo Grande, tá entendendo? E ela queria muito mijar.
Gente, eu passo pra lá pra ir trabalhar.
Cara, ela cismou de querer mijar no banco de trás do ônibus. Quando ela foi, ela caiu no ônibus.
Toda mijada. Tentei...
Não, ela não mijou, ela caiu no ônibus. Ai, tá entendendo? A merda foi levantar ela, enquanto eu estava tão bêbada quanto ela. Acabou quando ela chegou no final do ônibus, tinha gente sentada no final do ônibus, então não deu pra ela mijar. Então o que a retardada fez? Ela puxou o bagulhinho do ônibus e a gente desceu do ônibus.
No meio
do lugar
nada.
Que até hoje eu não sei onde a gente desceu. Ela foi mijar e eu fui... Não, ela foi mijar e eu fui vomitar. Enquanto ela mijava, eu vomitava. E aí,
cada um chora por onde sente saudade.
E aí começou uma sequência de merda, porque a gente tava no meio do nada, eu quase perdi meu celular, e aí a gente não tinha mais como pegar ônibus, porque o vale transporte dela travou, porque era de trabalho, né? Travou o bagulho, a gente só ia pegar ônibus acho que depois de um tempo, porque tem um tempo pra poder passar de novo. E aí a conclusão é que a gente, tipo, foi pegar uma van. E aí a gente teve que pedir pro cara pra deixar a gente pagar no ponto final, que era onde o ex-namorado dela ia encontrar com a gente.
Meu Deus.
Pra poder pagar a van. Entendeu? Só que...
Essa história ela é catalisada por ex-namorados, né? Foi uma festa de um ex-ficante pra o ex-namorado pagar a viagem final de alguém.
Cara, só que eu passei muito mal dentro da van. Eu vomitei a van inteira e a gente ainda teve que pagar o dinheiro do lava-jato da van.
Eu só tenho uma consideração a fazer, cara. Porque esses rolês de mulher bêbada com vontade de mijar, sempre tem. Eu não sei se é um fetiche do público feminino, entendeu? Se é algo inerente da nossa fisiologia. Mas a gente fica bêbado no rolê. A gente só quer saber disso, a gente quer mijar.
Assim, quando a gente chegou no centro de Campo Grande, que era o ponto final da van, que eu saí da van, o ex-namorado dela perguntou, caralho, o que aconteceu com você? E aí a gente foi pro rodízio. Eu fedendo a vômito, toda vomitada, e a gente já foi pro rodízio. E enquanto eu estava comendo no rodízio, eu tava indo no banheiro vomitar. Enfim.
Meu Deus.
Por incrível que pareça, você só teve péssima ideia, mas a ideia de pôr rodízio foi a pior delas.
Porra, tu já vomitou a porra toda.
Eu tava com fome.
É, foi a melhor. Eu também acho.
Cara, mas tudo que ela comeu, ela foi pra fora.
Aí você tem que ir no rodízio pra se reabastecer.
Eu tava com fome. Mas aí a questão é, eu ainda queria sair de novo pro outro rolê que eu queria ir. Só que aí eu tomei banho, me ajeitei, me arrumei. Só que aí, quando eu estava arrumada, eu deitei na cama e apaguei. E não lembro de onde como eu dormi, como eu acordei daquele jeito. Eu só lembro que eu acordei muito fodida. A minha amiga tão fodida quanto. E eu sem saber o que tava acontecendo.
Olha, ter sido banho jovem é impressionante.
Eu tomei banho porque eu tava fedendo a vômito pra poder sair. Porra. De novo.
Pelo menos, né?
Elisa, esquece as outras pessoas aqui. Tô só eu e você conversando um minutinho. Era só bebida ou tinha mais?
Tinha outras coisas.
Cara, era catuaba.
Às vezes um cigarrinho Bob Marley.
Não, era catuaba.
Uma
foi a primeira
farinha
vez.
Do Adriano.
Se fosse um cigarrinho, ela tinha dormido na festa, né?
O açúcar
não,
do Adriano.
Não foi, não.
Tinha açúcar do Adriano.
Não. Não, não. Eu fico sem limite quando eu bebo.
Tem. Percebe-se.
Eu limite. Quero a Elisa nas minhas festinhas.
Não, porque tem uma parte que eu tô um pouco... Eu até perdi um pouco da história, porque eu fiquei pensando sobre essa parte. É, porque até pra um homem já fora da janela... De um ônibus é um pouco mais fácil. Pra uma mulher mijar pra fora da janela de um ônibus... Você estava. Aí, agora uma questão um pouco mais técnica. Você estava usando a técnica do papel sulfite?
Não fui eu que queria mijar pela janela do ônibus.
Não, é ela, já
a pessoa que claramente não é você, ela estava usando a técnica do papel sulfite?
Cara, eu não sei aí. Eu não sei o que passou na cabeça dela naquele momento. Acho que ela realmente pensou que a bexiga dela ia estourar.
Posso pedir um pause aqui só por. Para explicar para a pessoa que está ouvindo, não para mim, porque eu claramente eu sei o que é.
É.
O que é tacando sulfite? Eu sei. Talvez não saber.
Vai, explica, Miranda. Explica, Miranda. Explica.
O cara é convidado.
É uma técnica muito, muito utilizada para uso de banheiro químico, principalmente. Que é você pegar um papel, um papel sulfite, eu gosto do chamequinho. Mas aí vai da preferência da mulher, o corpo dela, as regras dela. E ela faz um cone, um funil. E aí encaixa na vulva e projeta a urina dentro desse cone e, por fim, dentro da privada. Ou do,
mas
da
então,
rua,
Gugão, deixa eu te atualizar. Agora já tem pra gente comprar a versão lavável de silicone cirúrgico.
Opa!
Eu já sabia. Pois
é. Já tem a versão lavável de silicone cirúrgico. Tá? Sucesso. Vendeu bastante, vendia muito lá no centro da cidade do carnaval.
É, então tá aí, né? É como. Essa reaproximação seria ainda mais fortalecida nos anos 90 com a introdução do programa minimalista, como citado no livro de 1995 de Noam Chomsky.
Entendi.
Gente.
Hoje minha participação, eu vou aqui ler citações para abrilhantar o podcast.
Sensacional, sim. Sensacional. Outro nível, sim, de intelectualidade.
Foi isso, cara.
Olha aí.
E eu só descobri em 2017 quem foi.
Isso aconteceu quando?
Lá. Foi em 2016.
Ah, entendi.
Aí um ano depois tu descobriu quem te colocou no ônibus.
Foi. Como me colocou? Foi um amigo desse meu ex. Ele botou eu e minha amiga no carro, parou o ônibus, botou a gente dentro do ônibus, passou o cartãozinho pra gente. Rodou, cara, a gente na roleta e a gente entrou. E eu não sabia disso.
Eu tava contando com o plot twist que se teria sido seu ex-ficante. Eu tava contando com esse plot twist.
Não, eu estava contando de ser a doida atual do ex-ficante.
É, gente. Ia ser...
Ai, não, né? Cara, e eu fiquei sabendo disso de uma maneira muito esquisita. Porque foi numa festa de despedida que eu tive. E foi num bar. E esse menino chegou e eu nem lembrava dele direito, mas eu lembrava que sabia quem ele era, entendeu? Conhecia a fisionomia dele. Aí ele lembrou da festa.
Não valia a pena você bater nela, não?
Não, calma aí, eu tenho uma pergunta melhor. Despedida. Pra onde você ia depois dessa despedida? Só pra...
Deixar cala a boca, calma, amigo. Galera.
Não, só de curiosidade, porque a galera quer saber pra onde você ia depois dessa despedida.
As pessoas já sabem onde eu moro já.
É, que estado maravilhoso.
Eu não sei.
Eu amo muito.
Viu? Temos um convidado.
Porra, Guga. Eu moro em João Pessoa.
Paraíba.
Ok.
Pô. Local sensacional.
Local incrível.
Opa.
Enfim. Cê...
Olha só, vim tem com preconceito pra paraibana aqui, a porrada vai comer com a minha mãe de lá.
Tem uma pracinha em João Pessoa que ele joga
muito. Uma pracinha em João Pessoa, é sacanagem.
Peraí.
Fala, Gu.
Tem uma pracinha que eles jogam Rumicube. Putz, agora eu vou mandar um zap aqui, eu vou conseguir o nome da pracinha. E tem o Timbu lá que joga Rumicube na pracinha. Por um acaso você conhece ou não?
Cara, eu não conheço nada.
Olha que pessoa.
Então eu vou pegar o contato aqui e aí você passa lá depois da quarentena pra jogar um jogo de tabuleiro.
Não sei se vai rolar, não. Vamos ver.
Bom.
Vou ver e te falo.
Não, sem problema.
Enfim, é isso, gente. Não tem nenhum plot twist, é só eu me fudendo a história inteira junto com a minha amiga.
Eu acho
se
que
ela tivesse
história...
ido certinho, direitinho, segurado o mijo dela, a gente teria chegado direitinho em Campo Grande,
você
entendeu?
Segurado o mijo dela.
Ah, você segurado o mijo dela, você segurado. Sim. Eu acho um pouco difícil rolar.
Acho que rolava, gente.
Não, acho
ela podia difícil. Segurar num copinho feito com as duas mãos, assim.
Inclusive, cara, quando eu falei pra ela que ia contar essa história, ela ficou desesperada.
Eu acho que a moral dessa história é não vai em festa.
Passa o Instagram dela.
E ela pediu.
A moral dessa história é, da próxima vez, você desce a mão na cara da piranha.
Isso aí.
Arrebenta o cara da minha cabrinha.
Isso aí. Sai totalmente de apoio.
Entendeu?
Em resumo.
Pega a cara dela e arrasta no chão.
Entre alcoolismo e violência, escolha a violência.
Sempre.
Os dois.
Sempre.
Milton, não faz.
Passa o Instagram de todas as pessoas envolvidas aí pra quem tiver em casa poder acompanhar.
Eu, minha amiga, e eu não vou divulgar o meu. Porque, inclusive, ele tá namorando com outra menina e a menina é meio problemática. Não quero mais problema com as atuais dele.
Ok, mas o seu todo mundo sabe.
É.
É. É. Até porque ela compartilha o podcast. Eu espero, né? Pô, pelo amor de Deus.
Eu espero que saibam, né?
Compartilha o podcast, mas ninguém sabe meu Instagram. Então, porra, legal.
Enfim, é isso, sim. Gente. Entre alcoolismo e meter a porrada, metam uma porrada sempre. Escolham a violência. Ou vocês vão entrar num ônibus sem saber como entraram e querer mijar.
Mais alguma consideração, Guga, sobre essa história?
Eu achei que ia ter uma reviravolta com alguém urinando na menina. Às vezes aconteceu também, a gente não tava daquele lado da festa, né, pra saber o que aconteceu com ela.
Eu acho então... que a gente não lembra nem de metade do... Assim, a festa, até o momento que eu comecei a beber, foi um blur, assim, na minha mente. Eu não lembro de muita coisa.
Então, mas a única... Toda vez que você vai passar muito mal de bebida, você tem que falar a frase eu tô bem.
Mas eu não lembro se eu falei.
Ah, com certeza, sim. Se você passou mal, você falou, não preciso de ajuda, eu tô bem.
Eu não lembro se eu falei. Tá, é que tá, eu não lembro de boa parte da festa, eu só lembro de falar, caralho, eu não posso bater nessa menina. E foi isso.
Que tipo de bêbada você é?
Então, fala que eu sou uma bêbada engraçada.
Entendi. Você não é a bêbada afrontosa?
Não.
Você não bêbada... bateu no motorista da van, assim?
Não. Não lembro.
Pode ter batido, porém ela não lembra. É.
Eu só lembro assim, de vomitar na van e ter que ter pagado depois o lava-jato.
Então, isso eu acho uma coisa, porque se você é motorista de van, você tem que esperar secreções humanas no seu carro.
É o mínimo, né? Provavelmente foi no final de semana, né?
Motorista de van de Campo Grande que é metido com milícia, né, gente? Pelo amor de Deus.
que não é metido com milícia nesse Rio de Janeiro, Elisa?
Opa, vamos trocar de história.
Se o cara falou que tinha que pagar, tinha que pagar.
Vamos trocar de história. Vamos trocar de história. Eu tenho família, vamos trocar de história.
Inclusive, ainda bem que levantaram esse ponto. Ainda bem que levantaram isso. Porque eu fui ouvir o último episódio que eu participei, que também foi o primeiro episódio que eu participei, coincidentemente. E eu fui censurado. Eu mandei familiares
ouvirem.
Quando
é pra ser censurado,
porque eu falei, ó. Eu mandei minha avó ouvir com a promessa de que eu tinha falado várias coisas sobre o Adriano e o Comando Vermelho. E aí foi tudo cortado.
Isso é culpa de Vitor Bruno, que não está aqui hoje. Eu edito todo o podcast.
Quando é pra censurar, ele não censura, né? A minha fala no último podcast, ele não censurou, né?
É, mas ele se importa mais com o convidado do que a galera que é integrante. Bom, seguindo por ordem alfabética, Gabo, conte-nos sua história. Gabo?
Ou não conte.
Ou não.
Se quiser, não conta.
Ou talvez ele não queira contar.
Gostei.
Calma aí, pô, travou aqui. Tô me zoando. Eu tava ouvindo essas histórias aqui, fui destravar o telefone. Então, olha só, a minha história é... Eu vou contar a história desse ano, porque tá mais perto e são coisas que eu vou me lembrar de mais fácil, né? O Rainer só não conhece essa história, porque ele ainda não, eu não tô dando mais aula pra ele, porque eu contei essa história pra todo mundo em janeiro, assim que eu cheguei de viagem. Em janeiro eu fui pro Uruguai, a gente combinou, a gente fez uma viagem, eu e minha namorada, a gente foi pro Uruguai e lá a gente alugou um carro, né? E aí vamos lindos e belos de carro pelo litoral do Uruguai. E aí a gente foi para um lugar, não sei se vocês conhecem ou têm curiosidade, o ouvinte bota no Google Imagens aí, a parada é inacreditável. Chama Cabo Polônio. Cabo Polônio é um lugar que tem a reprodução do lobo marinho na América. Cabo Polônio tem um sapo que o Darwin descobriu, que só tem lá. Cabo Polônio tem diversas coisas que só tem lá. E
é o labirinto do fauno real.
É exatamente. E é tipo
um aquele sapo que você coloca o cigarro na boca dele e ele fuma?
Cara, se você botar... É um sapinho preto com bolinhas amarelas. Aquelas coisas que tu sabe que é venenoso. E ele só tem lá. E é um lugar bem legal e tem umas peculiaridades, né? Não tem luz elétrica, não tem energia elétrica. E eu imaginei que o lugar onde a gente fosse ficar tivesse um gerador. Porque estavam cobrando $50 para a gente ficar lá. E lá as coisas são caras porque é uma reserva ambiental, então é caro mesmo. Então, chegamos lá e o cara deu a indicação do lugar errada para a gente. Então, a gente teve que andar um pouco nas dunas. E a gente não levou a mala própria. Eu estava com uma mala de mão, né? E a Júlia estava com uma mala de rodinha para andar no lugar que não tinha rua.
Puta merda.
Então, ela botou a mala na cabeça... E eram 2 horas da tarde. Vocês lembram como é que era 2 horas da tarde lá na rua, quando a gente podia sair? Então, assim, eu saí de um lugar meio-dia. A gente saiu meio-dia, porque a gente estava na praia. Então, a gente estava na praia até meio-dia e vamos para outro lugar de praia. Então, meio-dia pegamos o carro, estamos dirigindo. E aí, a gente deu carona para umas meninas chilenas, fomos conversando no carro, e tal. Chegamos lá, você tem que deixar seu carro, porque como é uma reserva, só o caminhão do governo pode te levar lá. Então, você vai no caminhão...
E nisso, o sapo estava com vocês?
O sapo estava lá. Quando a gente chegou. O sapo estava lá quando a gente chegou. Quando a gente chegou no Cabo Polônio, no lugar que a gente devia ter ido, né? Depois de ter atravessado as dunas com a mala na cabeça, ter ido parar no lugar errado e ter caminhado uma meia hora nas areias da praia, 2 horas da tarde, a gente chegou no lugar e o cara tava deitado na rede lá, né? Fumando um baseado e tal. E aí a gente se apresentou, me apresentei, e aí ele falou assim, aqui é o seu quarto. Aí eu olhei pro lugar... Parecia um cativeiro, tá ligado? Aí eu, pô, maneiro. Esse é o meu quarto. Quando eu olhei pro lado... Não, rústico, a casa era uma casa de madeira que você percebia que ele tinha feito com a madeira que ele achou. Depois... E ficou...
Peraí. Isso tudo você pagou $50.
É, você não tem ideia do que a história vai crescer ainda. 50 dólares é fichinho. Aí,
Gabo,
a
quanto
gente...
é que tava o dólar no início do ano?
Tava 5. Eu sei. Foi
pois muito
era
que
um valor
bem,
absurdo. Eram 2 dias, não eram 50
madeira
dólares.
Madeira que ele achou.
Madeira que ele achou e pregou. E aí o vidro, era um vidro que ele botou na janela e não dava pra abrir, porque era uma placa de vidro que era a janela, entendeu? Tipo, ele botou um vidro, e aí aquele vidro era a janela, e não tinha uma cortina. Então, se a gente resolvesse fazer qualquer coisa dentro do quarto, ou até dormir pelado, qualquer pessoa que estivesse do lado de fora iria ver. Mas aí eu me dei conta de que não era isso que era tão grave. Não tinha porta no quarto.
Oi?
Não tinha porta na casa. Não tinha porta porque não precisava. Não tinha porta porque não precisava, porque não tinha ninguém. Era uma casa no meio do nada. E as casas ficavam espalhadas no meio do nada. E aí aquilo começou a escalonar. Quando eu olhei pro lado, a minha namorada tava chorando na cama, assim. As lágrimas escorriam, assim. E aí eu não sabia o que fazer, né? Eu pedi a ele um copo d'água. Eu falei, pô, você me dá um copo d'água, por favor? Aí ele pegou um balde e num buraco do chão, ele tirou a água. Ela só bebeu água. Ela só bebeu água porque ela não viu de onde ele tirou a água. Aí ela tomou um gole da água. Só que eu também não tinha visto que ela tinha trocado meus copos. Ela pegou o outro copo. Aí ela, não acredito que você bebeu aquele copo que eu troquei. Aí eu falei, claro que eu bebi. Ela tinha um bicho dentro. Eu falei, bom, água com proteína. Tomara que eu não passe mal. Tomara que eu não passe mal.
Meu Deus.
Enfim, a gente deu uma volta. A gente deu uma volta na cidade. Assim, o lugar é incrível. Enfim, o lugar onde a gente ficou, a pousada, que não era pousada, era casa de madeira, era um lugar tosco, mas o lugar, enfim, o lugar onde a gente estava era inacreditável, um dos lugares mais bonitos que eu já fui mesmo na minha vida. Agora, a estadia foi traumática. E aí, quando a noite cai, os animais da noite começam a aparecer, né?
Ai, meu Deus, e não tinha porta.
Como, por exemplo, o sapo.
O sapo, o Guga, o sapo era o menor dos meus problemas. O maior dos problemas era o grilo que resolveu entrar no quarto.
Ah, meu Deus.
E aí você imagina. Você me imagina num lugar sem luz elétrica, com a luz do celular, que eu tava poupando o dia todo, né, pra só usar o celular à noite pra lanterna, e tentando matar um grilo. E aí, quando eu consegui matar o grilo, o primo dele, o parente dele, sei lá o que dele, ficou na porta do quarto, embaixo do assoalho, trilando a noite inteira.
Caramba.
Eu acordei às 5, eu consegui dormir, pela insistência, né, duas da manhã.
Para tudo. Eu uso perfeito a palavra trelando. Gostaria de que o ouvinte aí em casa parabenizasse.
Não, eu tava trilando, que o grilo faz aquele barulhinho. Eu chamo de trilo. Não sei se é. Eu tô postulando. Eu tô postulando agora.
Olha, postulando agora.
Estamos muito cultos hoje.
Hoje era pra ser culto.
Sabe o que é isso? Porque o Vitão não tá aqui. Vitão
Google
não tá
trouxe
aqui,
o dicionário, gente. Eu trouxe o dicionário também.
É isso aí.
E então, aí no final da história, a gente ia ficar lá 2 dias. Mas se eu não conseguir ficar, estar ali de corpo e alma um dia, eu não consegui dormir, a gente não conseguiu passar a noite, enfim. Quando amanheceu, eu fiquei pensando, cara, eu vou ter que dar 100 dólares pra esse maluco, pra essa parada, isso não vai, não existe isso. Porra, eu sou de Realengo, vou dar 100, não, não existe isso. Eu vou ter que arrumar um jeito...
Realengo!
Eu vou ter que arrumar um jeito de...
Meu irmão, tu é de Realengo, mas tu deu 50 dólares pra dormir no meio do nada, parceiro. Para também.
Pra beber água com bicho. Dei...
Mas a gente não
gente que é de terraça. Realengo mesmo, resolve as coisas de outro jeito.
Fugindo. Eu pensei em fugir, mas você pensa, as malas, a areia, lembrou da duna? E o caminhão passava de hora em hora, eu ia pra onde? Tipo, em meia hora ele me achava no meio das dunas ali, perdido. Então, era mais fácil eu dizer pra ele que eu ia embora, eu falei, mano, eu vou embora porque não tem a menor condição. Tipo, até no booking.com tinha café da manhã, mano, aqui não tem água potável, saca, tipo... Então, além da cachorrada do maluco, que o maluco foi mentiroso, ele foi mau caráter, tinha esse lance da inexperiência de não conhecer o lugar e tal.
Mas você não voltou. Chegou a ver o café da manhã? Ele não existiu o café da manhã?
Ô, Rainer, só pra você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, tinha um pão em cima da mesa. Um pão com uma mordida, tá ligado? Tipo de desenho, com uma mordida, assim. E umas moscas voando em cima.
Meu Deus!
Que é pra alimentar o sapo.
No dia seguinte que eu fui embora, o pão estava no mesmo lugar, com a mesma mordida e as moscas voando em cima. Então, eu acho que o café da manhã que ele pudesse me oferecer ali não ia ser muito legal, saca?
Não é uma boa ideia.
Entende por que eu conto essa história pra minha primeira turma de hotelaria sempre, Rai?
Você
não
pode falar de estadia, você pegou uma experiência. Você que não soube.
Total. Foi isso.
Você não tava pronto ainda.
Assim que eu cheguei no próximo lugar, né? Eu peguei o carro, a gente, pô, cara, vambora. Pegamos o carro, fomos pro próximo lugar que a gente ia, né? A gente chegou um dia antes e a menina recebeu a gente super de boa. Ela falou, ó, seu quarto tá ocupado, você vai ter que dividir o quarto com essas pessoas aqui. Aí o cara, de boa. Ela, ah, tem um ventilador. Eu, que tem ventilador? Ela, tem ventilador, tem cama, tem até um chuveiro ali. Aí o que tem chuveiro...
É muito, né? Comparado onde eu tava.
Não tinha nem banheiro lá no outro.
Cara, se tivesse porta no outro lugar, já tava muito melhor.
O banheiro, eram duas casinhas que tinham do lado de fora. O banheiro que tinha privada, ele tinha um vidro na altura do seu rosto. Sei lá, pra você
meu
ver
se tá vindo
nessa direção enquanto você cagava. Agora, o banheiro de tomar banho, simplesmente tinha um vidro na frente. Então, quando minha namorada foi tomar banho, eu tive que ficar na frente do banheiro.
Meu Deus!
E o banheiro era um balde que ficava em cima de um treco de madeira e com uma bica. Aí você gritava pro cara, tipo, Pepe, já tirei a vela, tá ligado? Eu chamava o cara, aí ele vinha e botava água no balde, aí você tomava banho, porque ele ia botar água no balde. Se ele estivesse dormindo, você não tomava banho, foda-se.
Que isso, cara?
Gostaram da história?
Eu nunca vou viajar com o Gabo.
Não, agora é o contrário, não. Agora é o contrário.
Agora eu viajo com ele, pô. Ele tem experiência agora.
Agora, mano.
Ele passou um perrengue pra você poder viajar bem com ele.
Ele morreu mesmo pelos seus pecados. Mas assim, Gabo, eu não quero culpar a vítima aqui, longe de mim. Mas você não pesquisou na internet antes, assim, olha, recomendações do lugar?
Olha, quando a gente olha no booking.com, você tem, tipo, 5 lugares nesse lugar pra onde eu fui. É, a maioria dos lugares custa $200 e esse lugar custava $50. E ele era, tipo, vista pro mar, café da manhã, e as fotos... Ele pegou as melhores fotos, tá ligado? Ele fez o Tinder dele, pô. Ele botou as melhores fotos e, tipo, se anunciou.
Cara, mas assim, eu fui garotão. Tá tudo 200, o cara bota 50, porque alguma coisa tá errada.
Beleza.
Mas tinha lugar a 30, Rainer. Aí eu pensei assim, pô, o de 30 é
de palha.
Aí é que tá. De repente, o de 30 era um camping e a barraca fechava. Eu só queria um lugar que fechasse, entendeu? Se fechasse, tava de boa, que os bichos ficavam lá fora. O problema foi isso. O problema foram vários. Mas assim, dos males o menor.
Meu Deus.
Cara, eu tô revoltada. $50, cara. $50.
É, cara, foi.
Caralho, é muito dinheiro.
O mais triste foi esse valor. E assim, tipo, todas as pessoas falaram assim: ah, esse cara é um enrolão e tal. Quando eu fui na cidade, no povoado lá, e falei onde eu tava, todo mundo se referia a ele meio batendo o ombro e tal. E quando eu cheguei, quando eu voltei, eu fui usar esse como exemplo em sala de aula, né? Eu botei o booking.com, abri os comentários e tal e mostrei. Passou uma semana, ele já tinha sido descredenciado e tal, e alguns comentários depois de mim já estavam dizendo isso, tipo... Cara, teve uma garota que botou nos comentários que o quarto dela tinha piolho.
Caralho!
É, então, tipo, tinha pulga no quarto, então assim, o meu tinha um grilo.
Ai, meu Deus, que nojo!
Nossa, essa experiência é coçante, né?
É.
Não, por favor.
Pode falar.
Não, uma vez eu fui gravar um filme em Joanópolis, aqui no interior de São Paulo. E aí o produtor conseguiu algum arranjo, que era um hotel, um ex-hotel fazenda, que tava fechando. E aí ele conseguiu pra gente ficar lá, no lugar meio abandonado, muito barato. Aí a gente foi e ficou. E aí foi o maior caso de sarna humana que eu já vi numa produção, assim.
Tipo, meu Deus,
tinha 50 pessoas na equipe E aí, pelo menos umas 30, 35 pegaram sarna humana.
Cara. Eu não falei, eu falei pra vocês na minha história que a água era precária lá, né? Então, assim, tipo, vocês imaginem a toalha, a roupa de cama, enfim, tudo que tava lá.
Você ainda teve coragem de usar a toalha do lugar?
A gente deu sorte. Não, eu não usava toalha, né? Eu usava uma camisa velha que eu tinha levado. E eu tive que emprestar minhas camisas pra minha namorada se secar também, porque ela se recusou a usar a toalha do cara. Mas eu entendo.
Tem uma razão.
Certa ela.
Tá sim.
Caralho, isso é amor de verdade. Casa com ela.
Quem passou por isso com você, fica contigo a vida inteira.
Real.
Eu já recebi uma imagem do... Tipo essas memórias que o Google faz, tals, que faz um ano, da Flip. E em Paraty eu peguei tipo a pior pousada que existe na cidade. Assim. Não era nesse nível, mas quando você falou do café da manhã, era a mesma coisa.
Era o pau mordido com as mosquinhas.
É, só que era tipo... Sabe aquela bisnaguinha? Só que a bisnaguinha não tá mais fofa, ela tá dura.
Ai, que bisnaguinha beleza. Fica dura?
Fica.
Os pães ficam duros.
Quem consegue
é
deixar uma
bisnaguinha
dura?
É só você não cuidar que fica. Aí é bis da pedra.
Não, e ainda tinha um... Tinha uma criança, aí não é culpa do lugar, né? Mas é que a parede era tão fina que parecia que a criança tava chorando dentro do nosso quarto, assim, a noite inteira.
Ah, a parede do nosso quarto tinha um buraco, dava pra ver o quarto do lado.
Caraca! Meu Deus! Gente.
A privacidade zero.
Não, zero, 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 zero. Total, total. Eu preferia ter ficado num camping. Não, sério.
Cara, eu preferia ter ficado sério. Na rua.
Sério. Preferia ter ficado num campo.
Bom.
Caralho.
Essa história
agora foi... mais, hein?
Porra.
Pesadíssimo, pesadíssimo.
Essa foi trágica. A gente foi de uma...
Vou ficar a dica pra você.
Pode falar, Gu.
Não, eu vou falar, fica a dica pra você, jovem, uma oportunidade de investimento, abrir um Airbnb em Cabo Polônio.
Só, não pode, é o único lugar do Uruguai, aí ó, aqui é cultura, é o único lugar do Uruguai que você não pode vender terreno e nem comprar. Todo mundo que quando morrer lá, aqui, o Estado vai tomar e vai, enfim, vai fazer alguma coisa com aquilo lá.
Meu
por
Deus,
causa do sapo.
Pra ninguém vender por causa do sapo, não só por causa do sapo, por causa das espécies endêmicas que tem lá.
Maravilhoso.
Lá é incrível, por isso que eu falo,
palmas,
por isso que é caro.
Palmas.
Por isso que é caro.
É, a gente foi de uma história escatológica pra uma trágica. Bom,
eu tô com medo de como é que vai chegar o final desse podcast.
Não é?
Não
bom, vamos...
Minha, não.
Por que você vai falar a sua? Você é o próximo, por que você vai falar a sua?
Porque eu tô, porra, triste aí.
Milton, é o seu momento de escaralhar, Milton. É agora, Milton.
Mas eu não esqueço.
Vai! Faz teu nome! Habla!
Milton, é com você. Agora é a tua história.
Habla!
Um ano e meio, dois atrás, eu tava em casa, por sábado, me falou, pô, amanhã vamos na Zefa ver o jogo do Flamengo? Eu falei, porra, eu não gosto de ver o jogo com pessoas, eu só gosto de ver o jogo do Flamengo sozinho. Ele falou, não, vamos, e era um Fla-Flu. Eu falei, tá bom, mano, vamos. Aí fui eu, ele e mais um amigo. Não vou chamar, vou deixar quieto, não vou falar o nome. Aí a gente foi. O problema é que tem que identificar os amigos. Eu vou chamar um de Kog e o outro de Timo.
Ok.
O Kog e o outro é o Timo. Aí fomos nós até a Zefa. E tamo lá. O Timo, ele é vegano. Só que ele é vegano de verdade. Não é vegano igual a Elisa, não. Ele é vegano.
Ah, porra, Milton, não começa a descaralhar o negócio, não, pô. Conta a tua história na moral sem me depreciar.
Aí. Tá, tamo vendo o jogo e eles tão lá bebendo. Eu não tava bebendo, até porque eu não posso beber. O Ryan sabe disso.
Sim, não pode.
Aí, pô, assistindo o jogo, comendo a batatinha com calabresa. Aí esse meu amigo vegano já tava muito doido.
Calma aí, você foi no bar vegano e não podia beber?
Não. A gente foi no bar normal.
Ah, tá.
Tem um amigo vegano.
Beleza.
Eu não posso beber, porque se eu beber, eu faço merda.
O Milton não pode beber, ele não sabe beber.
Tá.
Aí, eu não fico ali, tipo, ficar vomitando e apagando. Não, eu fico pior.
De bater nas pessoas no banheiro, assim, não.
Não, de bater em si mesmo. Ele quer botar fogo no próprio corpo. Ele é maluco.
Caralho.
Você é fã de...
Bento, tem outras drogas.
Oi, Nubi.
Você é fã de Everson Zóio?
Não, mas conheço. Respeito. Aí, eu tava comendo minhas batatinhas com calabresa. Pra você ver o nível de veganice do cara, o cara começou a comer a batata e separar a calabresa. Aí eu falei, mano, você tá ligado que essa
batata... Mas tava
batata...
comendo carne de qualquer forma, porque ele tava comendo bagulho que tava feito com... na mesma parada com carne.
Tava encostado.
É, tava encostado. Eu virei pra ele...
E eu não como.
Eu virei pra ele e falei, irmão, tu sabe que essa batata é feita na banha de porco. Ele vomitou no bar, pra ter o nível da parada. Aí tá, tamo ali, doidão, doidão, doidão. Aí esse meu amigo, Cog, virou e falou, qual é, mano? Vamos num puteiro. Aí eu falei, pô, mano, porra, já é domingo, puteiro não abre domingo. Aí falou, não abre sim, com certeza tem. Aí começou a mandar mensagem pro Samir chamar ali no recreio.
Puteiro não abre domingo. De onde tu tira isso?
Não, de segunda a segunda, entendeu?
É porque domingo a galera tá na igreja.
Não, é de segunda a sexta e sábado abre pra swing. A maioria dos puteiros são assim, não sei como é que funciona. Ah, tá.
Como é que você que sabe disso?
É isso aí, ó.
Como é,
aí,
é que você... Gente.
Você é muito aqui, até a agenda do puteiro.
Olha. Pois muito que bem.
Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, na área que eu moro, tem dois que abrem domingo. Que é o Master do Recreio e o Tacada aí da Taquara.
Uh-huh. Então, Tacada aí... é um bom nome para um motel.
Aí, ele falou, não, vamos, vamos. Eu falei, mano, não tem puteiro que abre domingo. Aí começou a mandar mensagem pros amigos do Recreio. Ah, tá. Aí acharam, falou, pô, esse Master aqui abre. Vamos lá, eu falei, cara, não quero ir, mano. Pô, quero ir pra casa, tô sóbrio, tô puto. Aí foi empate o jogo. Tô puto, quero ir pra casa. Aí falou, não, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí fomos. Aí chegamos, o bagulho, porra, as moscas, já era 3 e pouca da manhã. Aí eu comecei a jogar sinuca, sozinho. Comecei a jogar sinuca sozinho. Aí esse meu amigo, o Timo, ele é muito retardado, ele é pior do que eu bebendo. E ele fica bêbado, aí ele começou a invadir o bar, comprar uísque, invadir o bar do puteiro. Pô, doidaço. Aí o meu amigo, o Cog, falou, pô, vou subir. Uma mulher. Eu falei, vai lá, faz teu nome. Aí ele subiu, fiquei jogando sinuca, a puta até chegou e falou, posso jogar com você? Eu falei, pode. Fiquei jogando com ela. Aí esse meu outro amigo, o Timo, virou e falou, porra, vou subir também. Doidão já, de cerveja e uísque. Qual é? O maluco, o dono do puteiro puto com ele. Falou, qual é? Tu aceita dólar? O maluco abriu um sorriso de orelha ali e falou, aceito, aceito dólar. E tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Falou, aceito, aceito dólar. Aí o... Ela falou, tá bom, então eu quero duas. Eu falei, não, mano, vai com uma só, né? Pra quê? Não, eu quero duas, quero duas, quero duas, quero duas. Pagou, subiu com duas. Aí esse meu outro amigo, o Cog, já tinha descido. Do nada, já tinha fechado a parada. Só esperando me descer. Começa a descer duas putas correndo, gritando. Ah, desesperado. O maluco, o que que aconteceu? Aconteceu, aconteceu. Um gambá entrou no quarto, um gambá entrou no quarto.
Meu Deus.
O nível do lugar. O nível do lugar. Que é basicamente a cabana que o Gabo ficou.
Não, pior que não é.
Tu pegava DST respirando, né?
No recreio tem umas ruelas que, tipo, que é muito... Tem muito mato, tem muito... Pô, tem uma reservazinha ali. Caralho.
Você sabe de tudo, né? Estamos só observando.
No recreio eu sei, pô. Nessa área tem muito gambá. Até aqui no condomínio tem gambá pra caralho. Aí entrou um gambá. Quando a gente subiu, do nada, tava esse meu amigo peladão, doidaço, esmagando o gambá no chão.
Que isso? Meu Deus!
Cara, esmagando alto, né?
Que isso, cara?
Aí o gerente agradeceu ele por ter feito isso.
Gente!
Eu falei, qual é, mano? Vambora, vambora, pelo amor de Deus, vambora.
Caralho, que podre!
Realmente.
Caralho, que podre.
Ok. É, Gugão, você tem algum comentário?
Ele tá se remontando agora.
Eu...
As pessoas
eu achei um pouco anticlimático.
É. Esse seria aquele momento no balcão de chega de internet por hoje?
Não, ainda não.
Ainda não? Nossa.
Precisaria ter... Porque eu queria... Eu gostei desse arco do personagem do menino vegano.
Eu vou pular pra Nick logo, porque eu acho que a gente precisa... né?
Precisa descontrair esse clima pesado,
exatamente,
né?
Exatamente, é.
Vai, amiga, faz teu nome.
Mas aí vocês estão indo pra mim, pra sair do clima pesado, né? É isso que eu tô entendendo.
A Amiga, então tá. Amiga, eu acredito em você. Não me desaponta.
Gente, eu já nem sei mais que história que eu vou contar, porque eu ia contar a história do Mino Louco.
E do cozinheiro.
Ah, do psicopata do Instagram? Pois é.
Eu acho que podia ser... Miki, eu acho que você pode pensar qual que ia ser mais engraçado, porque a gente tá precisando rir um pouco, que eu tô um pouco...
Aí tem a história de quando o meu pai literalmente ficou bêbado e me trancou de do lado de fora de casa. Porque foi o seguinte, carnaval, isso há alguns anos atrás, né? Logo no carnaval que eu entrei pra faculdade. E aí, menino, esse carnaval passou o carnaval inteiro na rua, minha mãe tava viajando, né? Então, pomba rolou. E aí, no último dia do carnaval, aí meu pai, sai comigo, não sei o que e tal. Só que quem conhece meu papai, querido papai, sabe que ele é mais de beber vinho, essas coisas. E nesse dia ele encheu a cara de cerveja mesmo.
Uh-huh.
E aí, o que acontece? Meu pai ficou muito ruim, né? E, gente, eu passei tanto tempo na rua no carnaval que eu não tava aguentando andar. Eu tava semi-aleijada, né? E eu falei assim, cara,
uma
eu
época
vou...
que as pessoas acham tranquilo andar 10 quilômetros.
Exatamente.
E nada vai dar errado, né?
Pois é. E, tipo assim, no dia anterior, eu... No dia anterior não, né? Dois dias antes, eu tinha saído de casa às 8 horas da manhã pra ir pra bloco. E eu voltei, eu cheguei em casa 4 horas da manhã do outro dia, né? Então, assim, eu não tinha perna. Aí eu falei assim, pai, olha só, eu vou pra casa que eu não tô me aguentando. Nisso, uma prima minha foi pra casa comigo, né? A gente morava em Sulacap ainda, agora somos realenguenses, né? Como Gabo. E aí a gente ficou batendo papo no portão com um colega meu e tal.
Subi de vida.
Daqui a pouco vem meu pai, gente, tropeçando pela rua. Eu morava em Sulacap, ali na rua do cemitério. Hoje em dia não tem mais onde eu moro, virou a Transolímpica. E aí eu falei assim, meu Deus, meu pai vai cair no rio. Tropeçou para um lado, tropeçou para o outro, conseguiu atravessar a rua lá com o isoporzinho dele. Que meu pai me faz? Entrou, oi, tudo bem? Tá, foi. Me vomita a porra do banheiro da casa toda, entendeu? Toma banho, deixa tudo vomitado e me tranca do lado de fora de casa.
Que horror!
Ele me trancou do lado de fora de casa. A sorte, a minha sorte, é que quando eu cheguei, eu abri a porta e deixei a minha chave na porta do lado de fora. Entrei, né? Fiquei puta porque me trancou do lado de fora, mas a minha chave tava ali, então tudo bem. Entrei, quando eu vi a situação da residência, estava eu, sei lá que horas da manhã, lavando a casa. No dia seguinte, quando eu
acordei... Tu lavou a casa?
Tive, né? Porque era só cerveja. Na verdade, era cerveja e carne seca. Que eu não sei.
Meu
Deus. Que eu não sei.
Meu pai não mastiga pra comer, não?
Eu não sei que caralho foi que ele comeu, que o chão tava cheio de fiapo de carne seca. Eu fiquei um caralhão de tempo sem conseguir olhar pra carne seca. Né? Aí...
Eu também, agora eu não vou conseguir comer por um bom tempo, muito obrigado.
Aí, quando foi no dia seguinte, eu levantei puta, botei a mão na cara dele e falei assim: ô moleque, tu não sabe beber, tu não bebe esse caralho, tá? Porque se tu me aprontar, que tu me aprontou ontem, eu te boto pra fora de casa. Ai, meu pai, o que aconteceu? O velho tava desmemoriado.
Gente,
ele estava desmemoriado. Aí até
deu
hoje.
PT total.
Aí, isso a minha mãe estava viajando, né? Quando eu contei pra ela, quando ela chegou, ela falou assim: porra, filha da puta, não teve infância, não, caralho. Deixar pra fazer essas vergonhas depois de velho. Enfim, até hoje eu jogo isso na cara do meu pai. Entendeu? Toda vez que ele tá bebendo, eu falei assim, não vai dar PT de novo não, né? E eu fiquei realmente muito tempo sem comer carne seca.
Quando eu lembro de PT, a calcinha, vestido.
Como é que é, Elisa?
Eu peguei as frases PT, calça, vestido.
Eu entendi calcinha, vestido.
É, o calcinha quando preta eu, quando com eu lembro, vestido não, no PT.
Falei que quando eu ouço assim PT, de gente vomitar casa, essas coisas, eu lembro de um amigo meu. Ele foi lá pra casa uma vez quando terminou e demais, acabou vomitando em casa e dá uma resumida total pra não. Ele simplesmente teve que tomar banho, ele tava sem cueca, ele vomitou a cueca dele toda e eu tive que botar uma calcinha pra casa com minha calcinha.
Ah, meu Deus.
E... enfim, ele tem a calcinha guardada até hoje na caixinha de lembrança dele.
Ok.
E bom, eu gostava
de aí... ele cheira e vem
aí,
ele
cara, isso,
gostoso e
isso aí. Né? Isso aí entra muito na categoria do psicopata cozinheiro, hein?
Não, gente, ele é viado.
Não. É só...
não, não vai
por
com
isso
essa
mesmo,
apologia.
É cozinheiro.
É... bom, o Gugão, depois de...
Cadê,
depois de todas as...
cadê as musiquinhas? Pô,
depois
o momento
de
era
todas
esse.
Essas histórias, depois de todas essas histórias, Gugão, qual o seu resumo sobre isso?
Eu acho que é muito bom ser jovem, mesmo que você já seja um senhor de meia-idade.
O espírito jovem nunca morre.
É, nunca é tarde pra ser jovem.
É, nem pra fazer merda, né?
Eu achei que ele ia falar que o a equipe, né, do cast aqui do rádio.
E aí, Larissa?
Depois das histórias que a gente teve... tô até um pouco preocupada. Acho que é melhor a gente começar a investir em apoio psicológico.
Ô, Rainha, passa o contato aí da sua psicóloga.
É, vou dar o contato aí pra psicóloga.
É bom, é bom.
Com o poder, muito de, bom. Poder de âncora e dono do podcast, eu não vou contar a minha história hoje, porque também eu acabei não conseguindo desenvolver e vai ficar muito longa. E o nosso tempo tá estourando. Daqui a pouco o Vitão me liga mandando... ah, xingando muito. Ah, agradecer, pessoal. É, Gugão, considerações finais suas, que tudo que você ouviu aqui, que você tenha alguma coisa a dizer, sugerir.
Eu queria dizer que todo tio tem um pouco de médico.
Entendi.
Por motivos de...
eu gosto de elaborar pensamentos para o jovem refletir na sua casa.
Ah, tá.
Entendi, é isso aí.
Eu vou inserir o Gugão nas minhas aulas de filosofia contemporânea.
Não, eu tô um pouco fora do ar hoje, porque eu não dormi. Eu tomo remédio pra dormir, né?
Ai, sei como é.
Eu tomo remédio pra ficar acordado.
Ontem eu esqueci de tomar remédio pra dormir.
Ah, entendi.
Eu também tomo remédio pra dormir.
De vez em quando eu tenho que dobrar a minha dose porque não faz efeito, aí eu acabo dormindo direto.
Então, eu dormi até, mas é que eu não tomo pra dormir, né? Eu tomo pra entrar em sono profundo. Aí eu durmo muito mal, aí eu estou me sentindo um lixo hoje.
Nossa. com esse
problemas do jovem atual.
Lá no alto, eu vou terminar hoje agradecendo a Elisa, obrigado mais uma vez.
De nada.
Valeu, Gabo.
Muito bom me expor ao ridículo aqui.
Tamo junto aí, galera.
Valeu, Nick.
É isso aí, galera. Porque a vida é assim, cheia de derrotas também.
Valeu, Milton.
Não, galera, o futuro não importa. O que importa é daqui pra frente.
Caraca, filosofou.
E é isso, pessoal. Agradecer você mais uma vez por ter ouvido a gente até aqui. Me siga nas redes sociais, @multifinito no Twitter, @multifinito no Instagram. Sigam o Gugão no Twitter e no Instagram, Gugão Show, tá?
É, balcão de noite, balcão de conselhos toda quarta-feira.
E é isso. Muito obrigado a vocês. Valeu. Tchau!